Bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar em Paris, mas não só na Cidade de Luz. Vamos focar-nos nos sabores, na cozinha parisiense e na sua história, que é riquíssima.
Exato.
As fontes que temos indicam um grande desenvolvimento ali no século XIX, mas as raízes vêm de muito antes, não é? Ligadas à realeza, a figuras como François Vatel, aqueles banquetes lendários.
Precisamente, Paris sempre foi um centro claro, atraindo o melhor de França, mas também soube criar as suas próprias especialidades.
Sim.
Falamos de uma identidade gastronómica muito própria, desde os grandes restaurantes, aos produtos locais, queijos, legumes, charcutaria, há toda uma história.
É isso que queremos descobrir hoje. Ir um pouco além do óbvio. Vamos a isso.
Vamos.
Ok, começando talvez pelos sítios, pelos locais emblemáticos. Há nomes que toda a gente conhece: Maxim's, Le Grand Véfour.
Sem dúvida. E La Tour d'Argent, com o famoso Canard Roussin.
Ah, sim. O pato prensado. As nossas fontes dizem que já o prepararam mais de 1.100.000 vezes até 2012. É obra.
É um ritual, quase. Mas Paris não é só isso, pois não. Temos as Brasseries, por exemplo, em Montparnasse, La Coupole, La Closerie des Lilas.
Certo. Pontos de encontro de intelectuais, de artistas.
Exatamente. E sítios com uma alma muito particular, como o Bouillon Chartier. Aquilo é entrar noutra época. É monumento histórico, inclusivamente.
E o Angelina, na Rue de Rivoli, aquele chocolate quente, espesso, dizem que a Coco Chanel adorava. Ou a Brasserie La Lorraine, mais focada no marisco. Charlie Chaplin passou por lá, Jean Gabin, há histórias por todo o lado.
E mesmo na alta cozinha mais recente, nomes como L'Atelier de Joël Robuchon mantém essa fasquia elevada.
Passando aos produtos, os queijos. Île-de-France tem imensos, mais de 100 variedades.
Sim, é um mundo. O Brie, claro, é o rei, vem dali da zona agrícola a leste de Paris.
Mas há outros, não é? Mencionam-se o Coulommiers, o Chèvre.
Sim, e o Butte en Pavé de Douai, curioso, e até o Fontainebleau, que é um queijo fresco, mas que dá nome a uma sobremesa.
E as fontes falam de um Brie en Pot que se tornou raro. Isso diz-nos o quê? Que nem tudo resiste?
Pois, mostra que há uma evolução, uma adaptação constante. Algumas coisas perdem-se, outras ganham força. Mas o interessante é essa diversidade, essa história em cada queijo.
Falando em história e produtos, o champignon de Paris, o cogumelo, é um símbolo.
Absolutamente.
A história é incrível. Começou lá com o jardineiro de Luís XIV, o La Quintinier, a cultivar uma variedade mais delicada. Mas a grande mudança foi no século XIX, com um tal Chambry.
A descoberta das caves, exato.
Descobriu que os cogumelos adoravam as caves subterrâneas de Paris. Temperatura constante, umidade, perfeito.
Uma adaptação incrível ao meio urbano. E a produção disparou, não foi? As fontes falam de 1.000 toneladas por ano, em 1875.
1.000 toneladas? Mas depois, as obras do metro complicaram as coisas, destruíram muitas caves.
Pois.
Mas, felizmente, parece que há um renascimento. Pequenos produtores, como o Gregory Spinelli, a recuperar essa cultura artesanal em cave e a fornecer chefes de topo tipo Yannick Allen. Qualidade acima de tudo.
Mostra essa resiliência, lá estar, e essa ligação ao local, mesmo que seja subterrâneo. Estende-se a outras coisas, a Cerise de Montmorency.
As cerejas? As fontes contam que as pessoas alugavam as árvores à hora para comer ali mesmo. No século XIX? A sério?
Parece que sim. E havia também o asperge d'Argentil, a ameixa Reine-Claude de Chambourcy, os muros à peixe de Monterrey, aqueles muros para cultivar pêssegos.
Fantástico. Bem, e carnes? Aves, charcutaria?
Olha, a fama das aves, como as galinhas da Houdin, também vem da corte de Luís XIV. E depois, claro, o jambon de Paris.
O fiambre branco.
Ah, o jambon blanc.
Sim, simples, com manteiga. Ou no croque-monsieur.
Exatamente. Mas também há pratos de carne mais robustos. O miroton de bœuf, que era o aproveitamento de carne cozida, à côte rôtie, entre côte Bercy, com aquele molho de chalotas. E na charcutaria, o saucisson de Paris, com alho e especiarias, e o boudin noir, a morcela parisiense.
A lista não acaba. Pães e pastelaria. A baguete, claro, é universal. Mas há outros pães como o pain brioche.
Sim.
E a pastelaria, ui, o Saint-Honoré, a tarte Bordalou de pera, o Opéra, os financiers, o millefeuille.
Um paraíso.
E muitos doces com pâte à choux, aquela massa dos éclairs desenvolvidos pelo Carême na pâtisserie de la Rue de la Paix. E a brioche de Nanterre.
É para aquecer a alma, não é? A sopa à l'oignon. A sopa de cebola gratinada. É Paris num prato.
Totalmente. Mas também pratos talvez menos conhecidos hoje, como a matelote d'anguilly, um guisado de anguias com vinho tinto. E voltamos sempre ao croque-monsieur, não é? Esse clássico de bistrô que terá nascido ali no Boulevard de Capucinos.
Com o tal jambon de Paris.
E para acompanhar tudo isto, vinho, cerveja.
Olha, o vinho, as fontes dizem algo surpreendente. Paris já teve a maior vinha de França, no século XVIII.
A sério?
Vinhas em Montmartre, sim. Claro que havia uma diferença grande entre os vinhos da corte e os mais populares, como o d'Argentilho. O Maupassant até escreveu uma frase sobre isso. Algo como, não distinguirei a bientuple le Château Margaux de l'Argentilho.
Aham, a comparar um vinho de topo com um vinho corrente. Interessante. E hoje, ainda há alguma ligação?
Bem, curiosamente, algumas zonas perto de Paris estão incluídas na denominação de Champagne.
E a cerveja?
A cerveja teve uma história de desaparecimento e regresso. A Gália, uma marca conhecida, fechou nos anos 60. Mas, a partir de 2012, mais ou menos, houve um boom de micro-cervejarias. A Brasserie de Lago d'Or foi uma das pioneiras.
Portanto, recuperou-se essa tradição também?
Sim.
Bem, olhando para tudo isto, percebe-se que a cozinha parisiense é um mosaico. Tem alta cozinha. A herança real, mas também tem estes produtos locais incríveis. Os cogumelos de cave, o fiambre, a comida de bistrô, a pastelaria. É muita coisa.
Sem dúvida. E conhecer estes elementos dá-nos uma perspectiva diferente, não é? Sobre a cultura, a história francesa, como os gostos mudam. E a importância de manter as tradições locais, mesmo numa cidade global. É património. Património que se come.
Exato. Fica então uma pergunta final, talvez, para pensarmos, com todas estas voltas e reviravoltas da realeza, aos cogumelos no subsolo, do vinho popular à cerveja artesanal que renasce, qual será a próxima especialidade parisiense, assim meio esquecida, que vai ser redescoberta e voltar a dar que falar?
Boa pergunta. Fica no